וזאת השם דף חב דל תתתו ג'גיטין, עולה פסוע שלום עליכם. הסתמוס דף חב ג' עמוד ב' נא, סגונה מתאג' דפש, זה קובסנו מנוב המשנה, וז'זמה סגונה נהיה ג'בשו. פעלה משנה, אף אנשים שאינה נאמנות. עלי, כי אין שבינו פינלו תתתו ג'יבמות, אין מה זו מנוזו סיגיץ'. אין ג'ראו, פרה, se permitir uma mulher de se casar com alguém, algo do gênero que tem a ver com casamentos, é necessário duas testemunhas. Endavar sheba irva pachod mishnai. É um assunto tão grave, assunto de adultério, que é indispensável duas testemunhas. Porém, tem uma exceção à regra, que é quando uma mulher está casada e o marido viajou, e vem uma testemunha só e fala que ele viu que o marido dela faleceu. Então a lei é que ele é confiado, mesmo que é uma pessoa só que diz isso, ele é confiado. Primeiro de tudo porque os sábios querem permitir essa mulher de se casar com alguém. Existe um receio que essa mulher vai ficar presa para a vida inteira. Não, o marido não voltou, não vieram duas testemunhas que disseram que ele faleceu. Então ela não poderia se casar com ninguém a vida inteira. E pode ser que o marido sim faleceu. Então confiamos em uma testemunha só. Isso também porque a mulher, ela vai verificar realmente se essa testemunha está falando a verdade ou não. Por quê? Porque o que acontece se ela se casa com outra pessoa e se descobre que essa testemunha ou ele se confundiu, ou ele mentiu. Então a mulher estava casada com o primeiro e se casou com o segundo. A lei é que ela tem que se divorciar dos dois. Ela não pode se divorciar do marido dela e ir se casar com o segundo. Ela foi multada. Ela não pode se casar com nenhum deles, nem continuar casada com o primeiro, nem com o segundo. Então, uma vez que a gente dificultou a situação dela, caso ela seja afobada, ela confie logo de cara que essa testemunha sim está falando sobre o marido dela, e o marido volta, ela vai ser multada, por isso a gente confia que também essa testemunha está falando a verdade, mas também porque essa mulher, ela não vai se casar com outra pessoa, ela não tem certeza que essa testemunha está falando a verdade, está falando que o marido dela realmente faleceu. Porém, tem algumas situações que suspeitamos dessa testemunha. Digamos que essa testemunha, ela tem algum motivo para mentir. Tem algum interesse em mentir. Vamos ver casos de 5 parentes da esposa que tem alguma tendência a não gostar dessa esposa e tem um certo atrito com essa esposa. E essas mulheres, as parentes, são suspeitas de mentir que o marido faleceu, mas na verdade o marido não tinha falecido. Essas parentes só queriam, em alguns casos, vamos suspeitar, em alguns casos elas querem que essa mulher ache que o marido realmente faleceu, vá se casar com outra pessoa, o marido volta, e essa mulher, essa pobre esposa, não pode nem ficar casada com o marido, nem com o segundo. Então prejudicaram ela. Então fala Mishnah, afanashim shenan emanot lomar med baalah, mesmo as 5 parentes que a gente vai ver na sequência da Mishnah quais são, que elas não são confiadas em dizer para a esposa que o marido dela faleceu, por quê? Por causa desse atrito natural que existe entre elas, emanot levied kitah, elas são confiadas em trazer o documento de divórcio do marido para essa esposa. Não vamos suspeitar que elas falsificaram o documento do divórcio, e a mulher vai achar que o documento é legítimo, a esposa, e vai se casar com outra pessoa, e o marido vai voltar e dizer que o divórcio não era válido, e a mulher vai ter que se divorciar. Nessa situação, não suspeitamos as parentes. Suspeitamos se elas vêm e dizem que o marido faleceu, mas não se elas entregam um documento de divórcio. Agora, a gente vai explicar por que essa diferença. Quais são as parentes que são suspeitas, que a gente viu? Hamotá, a sogra da mulher. O Bat Hamotá, a filha da sogra, a irmã do marido, também tem um atrito natural com a esposa Betzaratá, ou uma outra esposa do mesmo marido. Veivintá, ou a esposa do irmão do marido. O Bat Bala, ou a filha do marido com outra esposa. São mulheres que têm uma certa competição com essa esposa. E tem esse atrito natural, elas não são confiadas em dizer que o marido faleceu, mas são confiadas em trazer o documento e entregar para essa mulher, o documento do divórcio, a mulher pode pegar o documento e se casar com outra pessoa, vai ser confiada. Mabem get lemita, pergunta a Mishnah, a pergunta que estamos pensando, qual a diferença se elas falam que o marido faleceu ou que estão entregando o documento do divórcio? Mashaktav mochiach, O motivo dessa diferença, agora vou explicar mais em extenso, é o próprio documento do divórcio. O próprio documento do divórcio é um indicador. Se a gente vê que o documento foi escrito de forma normal, com duas testemunhas que assinaram, então nós não estamos acreditando cegamente nas parentes que o documento é legítimo. A gente tem um documento que a gente naturalmente confia no documento. Foi escrito com duas testemunhas que assinaram. Então, nessa situação que o documento próprio é um indicador que elas estão falando a verdade, que foi o marido que mandou esse documento, isso, na situação, vamos confiar nessas parentes, mas se elas vêm e dizem que o marido faleceu, estamos acreditando 100% nas parentes, que a mulher pode se casar com outra pessoa, vamos ver se essas parentes são suspeitas em alguns casos, então elas não são confiadas. Fala Mishnah, agora vou explicar bem esse caso. A mulher própria pode trazer o seu documento de divórcio com a condição que ela diga como qualquer outro shaliach de entrega, que tem que falar que ele presenciou a escrita, tem que falar que ele presenciou a assinatura, está tudo bem. Também a mulher que traz o documento de divórcio dela tem que falar a mesma coisa. Agora vou explicar melhor isso. Fala antes de tudo. Beatária para a Breta não disse como a nossa Mishnah. Keshem she'nemanot lomar met bala, kach enemanot lavir kita. Fala a Breta, o oposto da nossa Mishnah. Fala a Breta, assim como essas cinco parentes não são confiáveis em dizer que o marido dessa esposa faleceu, também não são confiáveis em trazer o documento de divórcio. E a nossa Mishnah disse que sim, são confiáveis para entregar o documento get. A Maravil Yosef Lokasha, fala a Yosef, não tem uma contradição. Kan ba'aretz, kan bechutz la'aretz. A nossa Mishnah se trata em um caso e a Breta se trata em outro caso. Qual é a diferença dos casos? Ba'aretz de lava di bura di daka samchina merna. Se o documento de divórcio ele vai ser entregue por essas parentes e as parentes não vão ter que falar befanai nechta, befanai nechta. Desde o começo do tratado, vários assuntos sobre essa lei. Tem situações que, por exemplo, se o documento de divórcio foi escrito na terra de Israel, também entregue na terra de Israel, o shaliach que entrega não tem que falar, não tem que autenticar o documento. Então, fala para você, esse é o caso da nossa Mishnah. Uma vez que a gente tem um documento de divórcio que não precisa ser autenticado pelo shaliach, é um documento que não precisa de um empurrão, então é um documento já que a gente pode usar como indicador que o marido que mandou. E a mulher pode se casar com outra pessoa através desse documento. Esse é o caso da nossa Mishnah. Mesmo se as parentes trazem o documento para entregar para a esposa, é suficiente, porque a gente não está usando essas parentes como testemunhas que autenticam o documento só para entregar o documento, então elas são confiadas. O documento próprio é um documento de peso, de porte, não precisa de um empurrão da autenticação do shaliach. Porém, se o documento, por exemplo, provém de fora da terra de Israel e é entregue na terra de Israel, que o shaliach, no caso, essas parentes têm que falar a autenticação, então, lomehemna, o papel de autenticador, elas não têm. Então, uma vez que elas vêm entregar o documento de divórcio, uma situação que elas têm que também entregar e também autenticar, para autenticar elas são suspeitas, é um documento que não tem tanto peso. É um documento que precisa do empurrão da autenticação do shaliach para efetuar o divórcio. Na situação, nós não vamos confiar na autenticação das parentes e a mulher não pode pegar esse documento e se casar com outra pessoa, a não ser que esse documento seja autenticado. E então, isso para você faz a diferença dos dois casos. A nossa Mishnah que fala que as parentes são confiadas, se trata que numa situação que as parentes só vão entregar, não vão autenticar. No caso da Braita, que as parentes não são confiadas e que elas têm que fazer papel de entregador e também de autenticador. Isso não. Amar é Abai Aderaba Yifchamistar. Fala Abai, faz mais sentido dizer o oposto de Rav Yosef. Por quê? Ba'aretz de'yatiba me'ar'er mashgechinan be'y de'yikarabimar le'kirkulaka me'chavna lo'mehemna. Fala Abai, numa situação que o documento de divórcio não precisa ser autenticado pelo shaliach, o shaliach pode pegar o guet do marido e entregar para a mulher sem falar befananechta. O que acontece se o marido vem depois e diz que o documento é falsificado? A gente vai escutar o que ele diz e vai falar para a mulher que ela não pode se casar ou continuar casada com esse segundo até ela autenticar o documento, porque não foi autenticado pelo shaliach. Ele fala, mas nessa situação, o marido vem e pode impedir a mulher de se casar com outra pessoa, ou pode forçar a mulher a se separar do segundo. Nessa situação, as parentes não são confiadas em trazer o documento do divórcio, que pode ser que elas falsificaram. Não vou autenticar, não vou falar Befananertam, porque isso não é necessário. Se foi escrito na terra de Israel, entregue e termina na terra de Israel, isso não é necessário. E pode ser que elas querem prejudicar essa esposa, para que o marido venha e diga que ela não está divorciada e ela se casou com outra pessoa, ela tem que se separar do primeiro e do segundo. Nessa situação, fala Abai, as parentes não são confiadas. Porém, fala Abai Berhutz Laaretz, fala Abai, qual é o caso da nossa Mishnah? Já que diz que essas parentes são confiadas em trazer o documento de divórcio, se trata que o divórcio provém de fora da terra de Israel e foi entregue na terra de Israel. Ou qualquer outra situação que o Shelea que entrega tem que falar a autenticação. Me fala Nertá, me fala Nertá. Por que as parentes são confiadas em autenticar o get? O motivo disso é porque qualquer Shelea que fala, me fala Nertá, me fala Nertá, ele é confiado para autenticar o get. Sendo assim, se o marido vem e fala que é falsificado, não vamos dar bola para o marido, porque o documento já foi autenticado pelo Shaliach. O que acontece, a parente, digamos, a sogra, traz o documento de divórcio para a nora, em nome do marido. E essa sogra estava mentindo, digamos. Ela disse que é autêntico. Então, fala a Baia, além de colocar outro Shaliach, que essa sogra também vai ser confiada. E a mulher pode pegar esse guete e se casar com outra pessoa. Por que a gente não suspeita que a sogra está mentindo? O motivo é porque essa sogra não tem nenhum interesse de mentir. Porque mesmo que ela minta e diga que o documento é autêntico, mas na verdade é falsificado, isso não vai prejudicar a nora. A nora vai se casar com outra pessoa. Mesmo que o marido venha e fale que isso é falsificado, a gente não vai dar bola para o marido, porque já foi autenticado pela sogra. Uma vez que isso, mesmo que ela mentir, não vai prejudicar a nora dela, que se casou com outra pessoa e pode ficar casada com outra pessoa. Então, já de princípio, essa sogra não tem nenhum interesse de mentir e falsificar o documento, mesmo que ela falsifique o documento, mas ela diga que é autêntico, a gente vai confiar nela e não vai prejudicar a nora. A nora pode continuar casada com outra pessoa. Na prática, tem um chalier que autenticou, ele é confiado. Não temos suspeita sobre a sogra, no caso, porque mesmo que ela minta, não vai prejudicar a nora. A nora se casou com outra pessoa, com a permissão dos rabinos, dos rachamim. Isso fala Abai. Então, Abai e Rabi Yosef falam completamente o oposto. Rabi Yosef disse que essas parentes são confiadas em entregar o get quando o get não precisa de nenhum empurrão. O get próprio, ele pode ser entregue para essa esposa, ela pode se casar com outra pessoa. Na situação, as parentes estão entregando o get, eles estão autenticando, e para isso elas são suficientes e confiáveis. Porém, Abai disse o oposto e fala... A Bai fala que uma situação que elas não têm que autenticar, não vamos confiar na entrega delas, porque se o marido vem e fala que o documento é falsificado, ele vai ser confiado, porque a parente não teve que autenticar, e essa mulher que se casou com o segundo, ela possivelmente vai ter que se divorciar do primeiro e do segundo. Então, porém, numa situação que a parente vai vir e autenticar na entrega, falar, uma vez que os reis vão confiar nela, que a mulher, a esposa, pode se casar com outra pessoa, e mesmo que o marido vem e fala que é falsificado, a gente não vai dar bola para ele, a esposa pode continuar casada com o segundo, porque a gente confia na autenticação do Shalia, mesmo que seja uma parente. Então, já de princípio de conversa, a parente não vai mentir, porque mesmo que ela minta, ela não vai lucrar nada, entre aspas, porque ela não vai prejudicar essa mulher. Fala na tela que a bateria vai, então, a breta que apoia o que a Abai disse. Rabi Shimon ben Elazar, o meu chubre de Akiva. Fala, Rabi Shimon ben Elazar, o nome de Rabi Akiva. Isha ne'emet avi gita, mikava homer. Uma mulher, ela é confiada em trazer o documento de divórcio dela próprio. E sabemos isso por dedução. A gente vai confiar nela. Ela pode se casar com outra pessoa. Qual é a dedução? O manashim shamru hachamim en emanut lomar med bala ne'emanut avi gita. Se essas cinco parentes que os rabinos falam que elas não são confiadas para falar que o marido dessa esposa faleceu, mesmo assim são confiadas para entregar o gueto para essa esposa, como a nossa Mishnah diz, a própria esposa que é confiada em dizer que o marido dela faleceu. Quando a mulher vem e fala que ela viajou com o marido, e o marido faleceu na viagem, ela não tem testemunhas, mas ela atesta isso, ela é confiada, ela pode se casar com outra pessoa. E não tem enxenemento da vigitar, Então, se essa é a lei, é óbvio que ela pode também trazer o próprio documento de divórcio dela e dizer que ela está divorciada e se casar com outra pessoa. Se as parentes são confiadas para isso, obviamente a própria esposa é confiada para isso. Aí fala a Braita, como Shebat, conforme esse raciocínio, vamos ir adiante. Começamos a falar ali em cima. Mali alan tzrichot shiyomru befalen nechtam, falen nechtam. Afi tzricha shetumah befalen nechtam, falen nechtam. Aí fala a Braita, o que a gente está procurando. Assim como as parentes são confiadas em entregar o get, se elas vão autenticar, falen nechtam, assim também a mulher própria, quando ela traz o divórcio dela para um tribunal e fala que ela recebeu o get, ela tem que falar, porque ela presenciou a escrita, as assinaturas, está tudo bem, tudo legítimo. Então, se vê daqui como Abai, se vê daqui da Breda claramente que as parentes são confiadas em entregar o get para essa esposa, quando as parentes trazem e autenticam, tem que autenticar porque trouxeram de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel. Nessa situação, elas são confiadas, porém não como deve ser, falou o oposto. Que elas são confiadas quando elas não têm que autenticar. Se a da Breda é como a Bai, que só vamos acreditar quando elas têm que autenticar, como a gente explicou antes. A Maravashi Matiti Namedeika, Faravashi, parece a nossa Mishnah como a Bai também. Por quê? Dektane Aishatzma Meviagital, Bilvachetet Srihalomar. Porque olha, o final da Mishnah. A Mishnah diz quando a mulher traz o documento de divórcio dela, isso é válido, mas contanto que ela diga Bifananertá, ela autentique. Então você vê que o assunto da nossa Mishnah, o caso, é que o documento de divórcio veio de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel, ou outra situação que o Shelach tem que autenticar. Então sobre isso me falou a Mishnah no princípio, que as parentes são confiadas em entregar dessa forma, como Abai disse, não como Rav Yosef. Pergunta a Mará, isso fala Mashmá mesmo, assim você vê como Abai é da nossa Mishnah. Porém, Rav Yosef, Reisha Vesefa Bechutz Lares Metziata Baaretz, pergunta a Mará sobre Rav Yosef. Então você disse que o começo da Mishnah se trata que as parentes vão entregar o get, que foi escrito por ele na terra de Israel, entregue também na terra de Israel, quando a parente não tem que autenticar e ela é confiada. Então o princípio da Mishnah se trata quando o documento de divórcio provém da terra de Israel. Porém, Reisha Bechutzla, Reisha Bezerra Bechutzla, essa Mishnah anterior que a gente viu ontem, a gente viu que se trata que o documento de divórcio precisa da autenticação do Befananertá, Befananertá. O final da nossa Mishnah também se trata da mesma coisa. A Mishnah diz que é para uma mulher que tem que falar, a própria esposa que vai se divorciar. E o princípio da Mishnah se trata que o divórcio provém da terra de Israel. Pergunta, mas não tem muito nexo, não tem muita coerência as Mishnayot, pulando de um caso para outro. Mas assim que você vai explicar, a Mishnah está mencionando leis e realmente está mudando as variações dos casos. Reisha Bezerra Bechutz Lares Metziata Baaretz. Se fala, Gmará. Mimai, pergunta lá, o que você viu da nossa Mishnah para explicar assim? Por que não explicar como a Abai, que a Mishnah inteira se trata, que a parente tem que falar para Nertam, para ter mais coerência, a Mishnah anterior, a nossa Mishnah? Então fala, Mideiktani, né? Você viu da própria Mishnah uma prova para si próprio, para esse raciocínio, Mabem get lemita shaktav mochir. A Mishnah pergunta, por que essas parentes não podem falar que o marido dessa esposa faleceu, mas podem entregar o get? Qual a diferença? A Mishnah diz, a diferença é porque o documento de divórcio é um indicador que o marido mandou. É um documento que parece legítimo, tem duas assinaturas lá. Então isso ajuda a gente a acreditar nessa parente que foi o marido que enviou. Não suspeitamos essa parente que ela falsificou o get. Então, Então fala você, se vê daqui que esse documento de divórcio não precisa da autenticação do Shaliach. O próprio documento de divórcio é um indicador que o marido que mandou é um sinal que o documento foi escrito na terra de Israel, entregue na terra de Israel, foi escrito da forma correta, e o documento de divórcio por si só, ele é autossuficiente, não precisa do empurrão do Shaliach. Na situação, vamos confiar na parente. A Mishnah não fala Shaktav Upe Mochiach, a Mishnah não fala que o documento de divórcio e a declaração do Shaliach fazem que a gente acredite nessa parente, que foi o marido que mandou um documento legítimo. Conforme a Abaye, isso que deveria ser o texto da Mishnah, conforme a Abaye, a parente se confere entregar quando ela também declara que Befananertá, Befananertá. Mishnah não fala assim. Então, a Davi, você viu dessa parte da Mishnah como sua opinião, porém a Abaye tinha as provas para o seu lado. E aparentemente a lei é como a Abaye, que as parentes são confiadas em entregar quando elas têm que autenticar, quando elas não têm que autenticar, elas são confiadas. Continua a Gemara trazendo a outra parte da Mishnah. Aishatzma meviá. A própria esposa pode trazer o seu documento de divórcio, porém, ela tem que falar, fananertá. Pergunta Gmará, Isha mechimata gita leyada e garshala. A lei é quando o marido se divorciou da esposa dele numa região, a mulher tem documento de divórcio, ela pode ir para qualquer lugar do mundo, mostrar para qualquer tribunal rabínico esse documento de divórcio e se casar com outra pessoa. Então, em que situação a mulher vai ter que autenticar o guet dela? Quando a mulher recebe o documento de divórcio das mãos do marido, ela está divorciada, ela não tem que autenticar nada. Quem tem que autenticar, falar nertá, é o shaliach, uma pessoa que entrega o guet. Então, por que a mulher teria que falar essa autenticação? Amaravuna deomei lotit garshibo ela bifne bedin plone. Então, fala Ravuna, o caso da Mishnah que a mulher tem que autenticar é quando o marido fez uma condição, condicionou o divórcio. Ele falou, olha, eu quero me divorciar de você, mas não aqui. Eu quero que você vá num certo tribunal e quando você chegar lá, você vai se divorciar. Então, a mulher está entregando o documento de divórcio do marido até o tribunal para ela se divorciar quando ela chegar no tribunal. Pergunta, sof que mate a ata migarchala. No final das contas, o marido condicionou o efeito do divórcio. A entrega aconteceu no domingo. Ela chegou no tribunal na terça. Então, ela cumpriu a condição que ativa o divórcio. Quando o divórcio aconteceu? No domingo, na entrega. Tinha uma condição que estava suspendendo o efeito, porém, quando ela cumpriu a condição, então se esclarece que ela estava divorciada já, ela cumpriu a condição do divórcio, quando ela recebeu o divórcio, ela se divorciou, quando ela recebeu o documento. A condição foi cumprida na terça, porém, quando a condição é cumprida, ela não se divorcia na terça, ela se divorciou quando ela recebeu o documento. O efeito estava condicionado. Então, se esclareceu retroativamente, ela se divorciou no domingo. Outra vez, quando ela traz o documento de divórcio para o tribunal na terça, se parece que ela já estava divorciada no domingo. Ela não tem que falar a autenticação. Ela maravuna barmanoar mishmei de ravaha beredrav ika, fala o sábio, damala kimatit hatam itnachea ara veshakli. Então vamos ver situações bem específicas. Esse marido tinha um interesse. Ele queria que a mulher dele se divorciasse dele, porém, chegando no tribunal tal, e lá falando a autenticação, o marido quer que a mulher faça o papel de entregador do divórcio para si próprio, numa situação que ela vai autenticar para o tribunal e ela vai poder se casar com outra pessoa sem nenhum contratempo. Ela já autenticou como qualquer outra chaliah que ela autentica. Então o marido falou assim para ela: você vai para esse tribunal tal, coloca o documento de divórcio no chão. Quando você coloca o documento de divórcio, você fala como um entregador, coloca no chão, você autentica na frente de quem está lá, e você pega o documento de divórcio do chão e você vai se divorciar. Isso que o marido quis falar. Ela é uma entregadora e ela não... O marido não falou uma condição para o divórcio acontecer, não que a mulher vai estar retroativamente divorciada no momento da entrega, não. A mulher vai colocar o divórcio no chão e quando ela pegar, ela vai se divorciar naquele momento. Pergunta a mulher, Yach, Havali, Trig, Ter, Meaga, Bekarka. Se esse é o caso, o divórcio não vale falar. Pergunta aqui, Agmará. Por que acontece se o marido falar para a esposa, quero me divorciar de você, pegue esse documento de divórcio que está no chão e você está divorciado? O divórcio não acontece. Por quê? Porque o marido tem que entregar para a mulher o divórcio. Ou ele tem que nomear um emissário que é como uma extensão dele que vai entregar para ela. Não que a mulher pegue sozinha, o documento de divórcio tem que ser entregue a ela, não que ela pegue. Então, a situação que a mulher coloca no chão, ela não está divorciada. Isso é uma demarava, trigue termo HB, carca lo amar com uma situação onde o divórcio não acontece. Eu, então, o caso é outro. Damala, ravishneach leolacha, ademátit hatam, vechimátit hatam, ravishneach lekabala, vechablit giter. O marido falou para a mulher, falou para fazer o seguinte: você é agora um shaliach leolacha, você é uma emissária para entregar o documento de divórcio para esse tribunal. Quando você chegar no tribunal, você se torna receptora do documento do divórcio. Então ele tornou ela uma shaliach leolacha. Ele não entregou o documento do divórcio e falou: olha, o efeito vai estar condicionado. Tem uma condição para o efeito da entrega agora se recair. Mas ele falou que não. Você vai levar o documento de divórcio para lá, para o tribunal, e quando você chegar lá, você vai receber o documento de divórcio das suas próprias mãos. Até lá você era uma entregadora, quando você chegar lá você era uma receptora do documento do divórcio. E quando a mulher chega lá, tem que falar falar, como qualquer outro shaliach que entrega, e ela se torna receptora do get. Esse é o caso, talvez. Pergunta que não pode ser, velochas da shlichut etzelabal. Temos uma condição para qualquer shlichut se concretizar. Qualquer situação que poderia ouvir, falou para Shimon: Shimon, você é meu shaliach, para você pagar a minha dívida para Levi. Devendo dinheiro para Levi, vai lá e paga. Quando Shimon chega e paga a dívida para Levi, o que acontece é que Shimon não cumpriu ainda 100% a shlichut dele. Para a shlichut se cumprir, tem que ser possível que Shimon ele volte para Reuven e diga para Reuven: olha, Reuven, eu cumpri com a sua ordem. E dá para ele, por exemplo, um comprovante que ele pagou. Isso é um caso que Hazan shlichut etzelaba. Quando Shimon ele terminou, ele cumpriu a ordem de Reuven, ele só cumpriu a ordem em nome de Reuven, ele só foi shaliach de Reuven. Se é possível que Shimon ele conclua, ele fecha o ciclo dessa shlichut, podendo voltar para Reuven e avisar Reuven que ele cumpriu com a obrigação dele, e assim Reuven vai saber que a dívida foi paga. Então, essa é uma condição que se aplica a qualquer shlichut, qualquer emissão de um shaliach. Porém, nesse caso, no caso do divórcio, isso não acontece. Por quê? Porque o shaliach é um intermediário. O shaliach para entregar o get é um intermediário entre o marido e a esposa. Quando o marido fala para a esposa que ela vai ser a intermediária para levar o documento de divórcio para o tribunal, quando ela chega no tribunal, ela se torna receptora, ela não é mais nenhuma intermediária, não é mais um shaliach. Então, uma vez assim, não é possível que ela volte, sendo intermediária, volte para o marido e fale que ela cumpriu com a shlichut dela. Por quê? Porque nesse momento ela se tornou a receptora. O shaliach é, em essência, o intermediário. De forma essa shlichut não tem nem pé nem cabeça. A mulher não é shaliach para entregar o documento para si própria, porque se ela fizer isso, ela se torna uma receptora. No momento que ela recebe o documento de divórcio, não é mais uma intermediária, não é mais shaliach, então ela não tem como concluir o ciclo sendo shaliach, voltar para Reuven e falar que ela, como intermediária, cumpriu com a obrigação dela. Porque ela nesse momento, era uma receptora. Então, nessa situação, a shlichut não ia valer, fala Gmará. Então, qual é o caso? O marido quer que a mulher chegue no tribunal e diga que fala nechtá, fala nechtá. E ela se divorcie, ainda não achamos o caso. Então, damar lá, rave shliach leolacha, ademati tatam, lechimati tatam, shavik shaliach lekabala. Fala um caso, é outro. O marido fala para a esposa: você é shaliach leolacha. Você é entregador do documento de divórcio até o tribunal. Quando você chega no tribunal, você nomeia outra pessoa para receber o documento de divórcio no seu lugar. Shaliach lekabala é um emissário da mulher para receber o documento de divórcio no lugar dela. Então, é interessante o que vai acontecer. A mulher vai chegar no tribunal, ela está entregando, o get para o tribunal, no tribunal. Porém, ela chega no tribunal e chama alguém e fala: você é meu emissário para receber o documento de divórcio no meu lugar, em meu nome. Então ela entrega o documento de divórcio para esse receptor, que é um emissário dela, um shaliach dela. Nesse momento ela tem que falar a autenticação, fala nechtá. E quando essa pessoa recebe o get, recebeu em nome dela. Porém, ainda, ela própria não se tornou diretamente a receptora. Ela se tornou indiretamente a receptora. Ela é intermediária de entrega. Ela entregou para outra pessoa que recebeu em nome dela. Então, ela se divorciou. Porém, ela tem como voltar para o marido e falar: eu cumpri a minha obrigação como intermediária de entregar o documento de divórcio de você para essa outra pessoa. E isso é um detalhe. Essa outra pessoa, ela recebe o documento de divórcio em meu nome. Mas isso não interfere na shlichut da própria mulher. Ela entregou o get para outra pessoa. Então ela tem como voltar para o marido e falar que ela, como intermediária, entregou. Na verdade, ela entregou para si própria, ela entregou para um emissário dela, porém não na prática. Na prática, ela não recebeu diretamente o documento de divórcio pessoalmente, quem recebeu foi um shaliach dela. Nesse momento dessa entrega, ela tem que falar a autenticação. Talvez esse é o caso. Fama hanicha lemanda marishah usar shaliach lekaber gita meat shaliach bala. Isso está tudo bem. Qual foi a opinião que diz que a mulher pode nomear um shaliach para receber o divórcio do marido? Porém, ele manda amar ena shaliach, ou seja, ena isha usar shaliach lekaber gita meat shaliach bala, Porém, tem outra opinião que diz que a mulher não tem essa permissão de nomear um xavier para receber o documento de divórcio em nome dela. Então, Maíka Lemimento, qual seria o caso? Voltamos a estaca zero. O caso não pode ser aquele que a gente viu. Fala, mas tá mamãe, bichum dei cabisa, é onde qual o motivo que a mulher não poderia nomear um xaliar para receber o get em nome dela? Porque é um desprezo para o marido. Ou seja, tem algumas mulheres que estavam desprezando os maridos e falando, quer saber, eu vou esnobar esse marido. Nem vou receber pessoalmente o get, mandar alguém receber no meu nome. E isso é uma insolência, e os reis proibiram a mulher de fazer isso. Porém, nesse caso, o próprio marido disse a ela, você vai entregar o get até o tribunal. No tribunal você nomeia um xaliar de Kabbalah, um emissário de receptor do get em seu nome. Então o marido deu essa permissão para ela. Nesse caso, seria permitido. Porém, ele remanda no Mishum Zandebar. Porém, tem uma das explicações dessa lei é essa. Porém, tem outras explicações. Ele remanda no Mishum Hatziraba Alehar Mikan, Maikaneima. Uma opinião diz que a mulher não pode nomear um xaliar para não desprezar o marido. Porém, tem uma outra opinião que diz que é uma cerca rabínica. As pessoas se confundiam na época. Quando viram uma mulher nomeando um xaliar para receber o get em nome dela, as pessoas falavam que era a mesma coisa num outro caso, que a entrega do divórcio não seria válida. Qual é o caso? Vimos esse caso, fez algum desafio, vamos revisar. Reuven, ele escreve o documento de divórcio para a esposa dele e coloca em algum recinto de Shimon, amigo dele. Shimon vende esse recinto, dá de presente para a esposa de Reuven, e essa mulher, ela recebeu o recinto e recebeu o get. E se fosse uma situação diferente, Reuven coloca o get no recinto da esposa, diretamente a esposa está divorciada. Por quê? Porque ele colocou no hatzer, no recinto da mulher, o recinto adquire esse get em nome da mulher, em nome da dona. Porém, na outra situação, Reuven colocou o get no recinto de Shimon, e Shimon passou esse recinto para a mulher com o get, ela não está divorciada. Por quê? Porque a entrega do get não foi através do marido, foi através de Shimon, que não é marido dela. Então as pessoas se confundiam. Falavam, olha, se uma mulher pode nomear um xalia para receber o get em nome dela, deve ser que ela pode também pegar um recinto de outra pessoa com o get dentro e adquirir o recinto e o documento de divórcio junto, mesmo que ela recebeu o recinto de Shimon, outra pessoa. E as pessoas se confundiam. Por isso, sabe, eles proibiram a mulher de nomear um xalia para receber o get em nome dela. Então, aí que ela mesma, na situação, isso é independente do marido. O marido pode dar todas as permissões do mundo da mulher fazer isso, mas os sábios proíbem ela de fazer isso. Então, voltamos a estar casados. Qual é o caso que a mulher vai entregar o get para si própria e vai falar, Então, não é um caso mais simples. A mulher vai entregar o documento de divórcio do marido para o tribunal. Vai levar até lá. Lá, ela vai nomear um xaliar para pegar o documento de divórcio da mão dela e voltar a entregar para ela. Então, ela é nomeada xaliar para entregar o documento de divórcio até o tribunal. Lá, ela não vai virar uma receptora direta, nem vai nomear um xaliar para receber em nome dela. Vai nomear um xaliar para entregar para ela, das mãos dela, vai entregar de volta para ela. É um caso complicado, porque o marido quer isso. O marido quer que a mulher chegue no tribunal e faça a autenticação. Nesse caso, ela vai fazer isso. Quando ela é uma xaliar para entregar, quando ela entrega para um outro xaliar entregar, para ela mesmo, ela tem que fazer a autenticação, como qualquer outro xaliar que entrega para a mulher ou para outro xaliar. Para entregar para a mulher, tem que fazer nesse meio tempo a autenticação. Então, a mulher é o xaliar de entrega até o tribunal. Ela tem que autenticar, vai falar nertam, para entregar para outro xaliar, esse xaliar vai entregar para ela e está divorciado. Viva que tem uma outra explicação. De amar lá, havia xaliar leolachá, de matitatam, de matitatam, e marcava beidina, de falar nertam, uma outra situação parecida, a mulher chega no tribunal, estava entregando o get até o tribunal, ela chega no tribunal, na frente do juiz, e fala, e os juízes vão nomear alguém para receber o get das mãos dela e voltar a entregar para ela. Um caso parecido do que a gente viu antes, e também é uma situação que ela vai ter que falar a autenticação e vai receber, porque até agora ela foi entregadora e ela vai receber de outra pessoa. Adralach HaMeviget, Baruch Hashem, terminamos o segundo capítulo, começamos o terceiro capítulo, Perekolaget. Fala a Mishnah, vamos ver primeiro em detalhe as leis de Lishma, escrever o documento de divórcio no nome da esposa, com mais assuntos novos na sequência, Para a Mishnah. Como que este Nechtav, Shilu Lishum Ishapas, no documento de divórcio que foi escrito, porém em nome de nenhuma mulher, é inválido? Keitat, qual seria o caso? Aí eu ouvi Bashuk Veshama Kol Sofri Makrin. Ish Ploni Megareshet Plonit, Mamakom Ploni. A pessoa estava andando na rua e viu Sofrim falando em voz alta para os alunos, como se escreve o divórcio, fulano da cidade de tal, se divorciou de fulana da cidade de tal. E essa pessoa estava passando e falou, olha, esses nomes são iguais aos meus nomes, o meu nome e o nome da minha esposa. Então essa pessoa não pode pegar esse get e se divorciar da esposa dele, porque esses Sofrim, esses escribas, escreveram o get para ensinar os alunos com nenhuma intenção de divórcio. Foi só um método didático que eles estavam escrevendo o get. Mas não teve nenhuma intenção desse casal se divorciar. Então, Damaras Eshvives, Shemishti, passou Ligarech, vestido como ele tem invado. E aí tem Miken. Mais ainda. Katab Ligarech Tistou, Venimlachom, Etzaou, Ben Iro, Damaroshmi, Keshimcha, Veshemishti, Keshemishticha, passou Ligarech. Um marido tinha escrito documento de divórcio para se divorciar da esposa dele e decidiu não se divorciar. Vem uma pessoa e fala, olha, o meu nome é igual ao seu, o nome da minha esposa é igual ao nome da sua esposa, me dá esse guia de que eu me divorciar da minha esposa, é inválido. Por quê? Porque o guia não foi escrito em nome do segundo casal, foi escrito em nome do primeiro casal. Viramos a página. Yeter Miken, outro caso, mais ainda. Hayulo Shtenashim, Mishmotem Shavot, o marido tinha duas esposas com o mesmo nome. Katav Legeresh Tagdolai, Noi Geresh Boi Taktana. Ele escreveu o guia para se divorciar da esposa A, ele não pode mudar de ideia e se divorciar da esposa B, mesmo que elas tenham os mesmos nomes. Por quê? Porque não foi esse nome da esposa B, foi esse nome da esposa A. Tem que ser Ishma. Mas ainda fala Mishnah Yeter Mikhe. Amar Lavlar, Ktor Leizu Shetzei Garej, Pasule Garej. Outro caso, o marido chega para o Sofer e fala, tenho duas esposas com o mesmo nome, escreva um documento de divórcio, e depois eu vou escolher qual das duas eu vou me divorciar. Isso também é inválido, porque o Sofer não escreveu o nome de uma mulher específica. Então, isso também não é Lishma. Vamos ver a fonte disso na Gumara. Fala, Gumara. Katam Igarej Tistou Venimlach. O segundo caso, o marido escreveu um guete para sua esposa. Ele se arrependeu. Outra pessoa não pode usar o mesmo guete, mesmo que os nomes são iguais. Então, vamos ver a Leisha Bemai. Então, qual é o caso do princípio da Mishnah? Qual é a diferença dos dois primeiros casos? Amarafapa, Besofrim, Hasim, Leiklamedas, que como a gente explicou, são escribas que estavam escrevendo o guete para ensinar os alunos, sem nenhuma intenção de divórcio. E o segundo caso é um divórcio, é um documento que foi escrito com a intenção de divórcio para um casal, não pode ser usado por um outro casal. A Maravash de Kaname de Ktane Sofrim Makrim, Belo Ktane Sofrim Korim. Então, fala Maravash de Mishnah assim, porque os Sofrim estavam Makrim, estavam lendo para os alunos, estavam ensinando para outros como escrever. E não estão, os Sofrim não estavam lendo o que estava escrito no divórcio, estavam lendo para os alunos escreverem e copiarem, para aprender como escreve. Então, Shumna se vê que essa é a explicação. Maieter Miken. Agora a Mara vai explicar passo a passo cada etapa da nossa Mishnah e qual a novidade. Tadevi Rabi Ishmael, na Shvat de Rabi Ishmael ensinaram, Lovze Shenechtav Shilun Yishum Gerushin, e Lovze Shenechtav Yishum Gerushin passou. Não só o primeiro caso que os Sofrim estavam ensinando os alunos, não escrever em nome de nenhum divórcio é inválido, também uma situação que foi escrito em nome do divórcio de um casal, não pode ser usado por um outro casal. E não só nesse caso, tem um outro caso que o marido próprio tinha duas esposas com o mesmo nome e o get foi escrito para ele se divorciar da esposa A, ele não pode usar o get para a esposa B. Não só nesse caso que o get foi escrito para esse marido se casar da esposa A, ele não pode usar para a esposa B, mesmo no último caso que o marido falou para o sofrer escrever de forma genérica, para ele se divorciar de qualquer uma que ele quiser, também é inválido. Mas então, qual é a fonte dessas leis? Ikatav venatar sefer kritut beadá havamina lemaut e'arkam. Então, se a Torá tivesse só escrito que o marido pega um documento de divórcio e entrega para a esposa, ia saber que o documento tem que ser escrito em nome do divórcio. Então, ia saber que o primeiro caso dos escribas também ensinando os alunos, esse guete é inválido. Deloav deshum kritut não foi escrito em nome de nenhum divórcio. Agora, que a tal megareja que estou vendo lá, de Avinashon Kritut, em Makasher, poderia pensar que no segundo caso, que o documento foi escrito para um casal, e esse casal, esse marido se arrependeu, poderia ser usado por um outro casal, porque esse documento foi escrito em nome de algum divórcio. Então, Katav Brahmana V. Katav. Por isso, a Torá veio dizer e o marido é responsável pela escrita. Então, esse segundo marido não pode usar o documento que o primeiro foi responsável pela escrita, ele próprio, o segundo, tem que ser responsável pela escrita do documento de divórcio dele. Trikatav rachmana vekatav, amina lemaot ehai, deloi kakativ la. Se a Torá tivesse falado que o marido tem que ser responsável pela escrita, então ia saber que esse último caso que a gente mencionou, que o segundo marido não escreveu esse documento, nem era responsável, seria inválido. Avaleshoshtenashim de Yukakativ lá, em Makashé, por exemplo, uma situação que o próprio marido tem duas esposas com o mesmo nome, que o get foi escrito através desse marido, ele foi o responsável. Então eu poderia pensar que ele pode usar o documento de divórcio para esse divórcio da esposa B, mesmo que ele foi escrito em nome da esposa A. Na prática, o marido é responsável pela escrita do documento de divórcio. Então, Katav Rahmana La Lishma. Por isso, o Torá fala, escreva para ela. Lishma em nome dela. Então, o documento de divórcio tem que ser através do marido e tem que ser em nome da esposa. Vesei fala, Maliha Kamashman de Enbrera. Então, o final da Mishnah vem ensinar uma outra lei, que o marido chega para o sofrer e fala, escreva para uma das minhas esposas, e depois eu vou escolher qual delas eu vou me divorciar. É inválido, eu poderia pensar que é válido, porque talvez teria brera. Ou seja, eu poderia pensar que quando o marido escolhe no futuro qual esposa ele quer se divorciar, se esclareceria retroativamente que o sofer, ele escreveu o get em nome das esposas que o marido escolheu. Fala a Mishnah que não. Na prática, o sofer não sabia para quem ele estava escrevendo. Isso é inválido. Não se fala que expressou retroativamente que o sofer estava escrevendo em nome dessa esposa A, que o marido escolheu no futuro se divorciar, porque o sofer não sabia disso. Na prática, ele não escreveu em nome dela. Katav ligaresh tagdula, aloi garesh boitaktana. A Mishnah diz que o marido tinha duas esposas com o mesmo nome. Ele escreveu o documento de divórcio em nome da esposa A e não pode se divorciar da esposa B. Então fala Gmará, Ktanau de lo matzimegares be, Hagdolá matzimegares be. Então parece da Mishnah que esse marido não pode se divorciar da esposa B, porque não foi escrito o nome dela, para ele poder se divorciar da esposa A. Amarava, fala Rava, Zotomereshnei Yosef ben Shimon Adarim Beirachad Motsim Shtarchov Alachiri. Então fala Rava, seria da Mishnah uma novidade muito grande. Qual seria o receio? O receio seria o seguinte: quando essa mulher, essa esposa A, pega o get dela, e ela vai se casar com outra pessoa, quem disse que ela própria que recebeu esse get? Na prática, a outra esposa do mesmo marido tinha o mesmo nome. Então, talvez a outra esposa que recebeu o get, a outra esposa perdeu o documento, e a esposa A, ela achou e usou para se casar com outra pessoa. Então, eu falava assim, da nossa Mishnah, que não temos esse receio. Esse marido pode dar o get para a esposa A, foi escrito o nome dela, ela pode se casar com outra pessoa. Por quê? Porque o fato dela estar segurando o get na mão dela é um indicador suficiente para dizer que foi ela que recebeu o get. Normalmente, a outra esposa, a mulher que recebe o get, ela guarda bem o get para poder se casar com outra pessoa. Ela está segurando o get nesse momento, então isso é um indicador suficiente para dizer que ela que recebeu, ela que se divorciou. Então, falava a mesma coisa num outro caso parecido. Tem duas pessoas na mesma cidade com o mesmo nome. Yosef ben Shimon. E agora, um desses Yosef ben Shimon, digamos, tem um documento que dá direito a ele cobrar uma dívida de fulano. Então ele vai para fulano e fala, fulano, me dá o dinheiro. E esse fulano não pode falar, me traz uma prova que você é o Yosef ben Shimon que me emprestou o dinheiro. Talvez esse documento pertencia ao outro Yosef ben Shimon. E você achou esse documento que foi perdido. Então falava, se vê que a gente não tem receio que isso que aconteceu. O fato desse Yosef ben Shimon estar segurando o documento é um indicador que ele já recebeu o documento por ter emprestado dinheiro para o fulano. Ele vai receber a dívida dele. Ele vai falar, vai falar bem para Rava. Ela ameaça. Se você for comparar o assunto dos divórcios com o assunto dos empréstimos, preencha de Itânia. Olha o caso anterior. Shmike Shimcha passou le garejbo. Só sei que o marido escreveu o documento de divórcio no nome da esposa dele. Ele resolveu não se divorciar dela. E um outro casal não pode se divorciar com esse get, mesmo que os nomes são iguais. Daqui que numa situação dessas, quem não pode se casar é um outro casal. Porém, o primeiro casal pode sim se divorciar com esse get. Pergunta, se você vai comparar esse caso, um caso empréstimo, seria paralelo a um outro caso que tem alguém, tem duas pessoas na mesma cidade com o mesmo nome, Yosef ben Shimon, digamos, e tem um fulano que tem um documento de dívida para cobrar o dinheiro de Yosef ben Shimon. Então, a lei é que esse fulano, ele está encrencado, ele não pode cobrar de nenhum Yosef ben Shimon, Por quê? Porque cada Yossi não pode dizer, me traz uma prova que eu peguei dinheiro de você, tem outra pessoa com esse mesmo nome, talvez foi o outro. Então esse fulano não tem força de cobrar a dívida de nenhum deles. Então se vê que a gente tem suspeita, mesmo que esse fulano diz que esse Yossi que pegou dinheiro dele não é confiável. Então, por que num caso de dois casais na mesma cidade com os mesmos nomes, o marido ele pode pegar o get e você da esposa dele, isso seria válido. Talvez não foi ele que escreveu, talvez foi o outro, outra pessoa com o mesmo nome na cidade que escreveu. E o primeiro ele achou, digamos que o segundo jogou fora esse documento, e o primeiro achou e está querendo se divorciar da esposa. O próprio documento é um documento duvidoso. E a lei não é assim, a lei é que esse primeiro casal, o casal que ele pode se divorciar, então qual seria a explicação? Por que mesmo esse primeiro casal pode se divorciar e a mulher pode pegar esse get e se casar com outra pessoa? Talvez não foi o marido dela que escreveu esse get? Então fala que é algo profundo. Quem quiser que explique melhor pode mandar um e-mail. Porém, fala que essa questão, se a gente vai ter uma suspeita ou não do get, vai depender da outra discussão entre Rabi Elazar e Rabi Meir. Rabi Elazar sustenta que quem dá força ao divórcio, efetuar a separação do casal, são as testemunhas de entrega. Então tem um marido, ele traz um get. É verdade, tem um outro casal com os mesmos nomes. Ele tem o get na mão dele, ele dá o get para a esposa na frente de duas testemunhas, as duas testemunhas dão força ao get para esse marido se separar. Então, as duas testemunhas veem que essa mulher recebeu o get. Então parte do processo foi feito corretamente. Sendo assim, a gente vai ignorar suspeitas sobre o próprio documento. Pode ser que tenha uma probabilidade mínima que ele achou no lixo o documento de outra pessoa com os mesmos nomes, mas isso é mínimo. A gente vai ignorar essa suspeita. Então, nesses dois casos a mesma coisa, tanto se o homem tem duas mulheres com o mesmo nome ou tem dois casais com os mesmos nomes, a situação é a mesma. Essa mulher que recebeu, tem duas testemunhas que viram que ela que recebeu. Parte do processo foi feito corretamente, como ela diz que ela que recebeu, ela vai se casar. Vamos ignorar outras suspeitas. Conforme a Bimir, que as duas testemunhas de entrega não dão força ao divórcio, que dá força ao documento de divórcio são as duas testemunhas que assinam, então seria problemático a situação, porque o próprio documento tem suspeitas. Então não temos nenhuma parte do documento que está claro que foi feito corretamente, como eles dizem, que prove isso, porque pode ser que outro marido com o mesmo nome e a esposa também com o mesmo nome escreveu esse get e assinou as duas assinaturas e jogou fora, e esse primeiro casal se divorciou com isso. Então, foi minha bimbi, seria algo problemático? Foi minha bimbi, não. Quem quiser que eu explique melhor por quê, pode mandar um e-mail. Até amanhã, pessoal. Vamos ver amanhã. Uma situações interessantes, por exemplo, uma situação que o marido escreveu um get que não foi escrito lishma, não foi escrito em nome da esposa dele, mas ele deu para ela. Isso vamos ver que tem algumas repercussões na lei depois disso. Mesmo que ela não seja divorciada, tem algumas diferenças na lei, uma vez que ela recebeu algo que parece um get. Vamos ver amanhã com muito mais. Tá bem, pessoal? Bruno Radonelio lá, menino vai haver.